Muito bem, o vice-prefeito e pré-candidato, um dos nomes colocados no debate político, Alessandro Palmeira, é nosso convidado de hoje no debate das 10. Se você tiver perguntas, pode fazê-las pelo 3838-1213, pelo 99956-1213, tá? Ele participa do nosso programa pela primeira vez depois que o prefeito José Patriota e o ex-prefeito Totônio Valadares anunciaram, né, o alinhamento da frente popular, o alinhamento entre eles, sem a possibilidade de racha que vinha sendo tão ventilada, né? Antes desse anúncio, muita água rolou por baixo da ponte e isso acabou gerando, né, algum debate, alguma polêmica também envolvendo a posição do ex-prefeito, as críticas que ele tinha feito antes à condução da própria Frente Popular e ao próprio Alessandro Palmeira. Houve alguns questionamentos diretos, outros indiretos, que geraram muita repercussão. Mas vamos começar, nesse primeiro bloco, falando um pouquinho de gestão. Alessandro, você tem acompanhado, tem participado do governo, né? A gente já sabe de como as tarefas têm se divididas aí entre o prefeito José Patriota e o seu nome nesse debate político. Em meio a essa pandemia administrativo, em meio a essa pandemia da Covid-19, por exemplo, qual tem sido seu papel no governo? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a nosso querido amigo Tito Barbosa. Bom dia ao nosso querido amigo e assessor Rodrigo Lima. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, a todas as pessoas que nos escutam. Nil, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria aqui, né, de convidar, né, o povo de Afogados da Engazeira para que a gente ore, reze pelo nosso amigo Emílio Vasconcelos, né, um camarada muito querido da cidade de Afogados da Engazeira, um cara que tem contribuído com suas sugestões, com as suas reivindicações, né, com a sua forma também de fazer política com esse município, e que teve um momento muito complicado hoje, né, que está lutando pela vida. E aí a gente queria aqui se solidarizar com a família. Eu também hoje faço parte da família, né, sou casado com a prima de Emílio, a Lelis. E aí a família se encontra assim muito nervosa, muito apreensiva. E aí a gente pede ao povo de Afogados orações pelo nosso companheiro e amigo Emílio Vasconcelos. Nil, é o seguinte, a gente, como sempre aconteceu desde o início do governo de José Patriota, ele que é uma pessoa que é descentralizador, ele que procura formar novos quadros, ele que dá autonomia na gestão, para que a gente possa atuar, isso desde o início da gestão, como disse no início. E num momento crítico, num momento grave como esse, que o nosso país atravessa, não poderia ser diferente, né? A gente tem aí acompanhado juntamente com o prefeito aguerrido, um prefeito que sabe abrir portas, um prefeito brigador, tem trabalhado diuturnamente durante esse momento que a gente tem atravessado, participado de inúmeras videoconferências, sendo convidado para tantas outras, mas que não pode atender a todas. Ele que, além de ser prefeito do município de Afogados, também é presidente da MUP e é muito cobrado, é muito exigido, né? As pessoas o procuram muito para orientações e tal. Então, como patriota, tem toda uma carga, né, para poder dar conta. Além de também estar passando por um momento, né, delicado, já há certo tempo, de saúde, e que esse problema em nenhum momento fez com que ele recuasse da sua missão, do seu trabalho, de gerir o nosso município com todo o afeto, carinho e cuidado. E aí ele sabe e sempre soube disso, que pode contar com o vice-prefeito atuante, que tem o maior prazer do mundo de ajudá-lo e o maior amor do mundo também por essa nossa querida cidade de Afogados da Engazeira, essa cidade que é tão diferenciada, né? Essa cidade que vem tendo progresso em todas as gestões passadas. A gente tem visto que cada prefeito e a prefeita que por aqui passou sempre buscou fazer mais do que o gestor anterior, sempre procurou melhorar na gestão pública, porque ela é muito dinâmica, né? E cada momento pede um perfil, cada momento pede que a gente também una forças. E esse não é um momento diferente de maneira nenhuma, um momento que o mundo está sendo aí posto à prova, não é, com esse drama que a gente tem vivido quanto à questão da Covid-19, quanto à questão dessa pandemia. E Afogados também está inserido nesse processo, mas temos criado estratégias inúmeras para que a gente possa combater da melhor forma possível. E acredito eu que a gente tem conseguido, né? A gente tem conseguido. Tivemos 5 casos confirmados aqui no município de Afogados de Engazeira, que já estão recuperados, graças a Deus. Temos feito várias atividades, como disse, como barreiras sanitárias. A gente tem disciplinado o comércio do nosso município, a gente tem criado pontos de apoio, né? A gente, graças a Deus, conseguimos diminuir consideravelmente, praticamente acabado, as filas ali na Caixa Econômica Federal, que foram causadas por conta do auxílio emergencial, que também é extremamente necessário. Nós compramos mais de 40 mil máscaras, ou melhor, 40 mil máscaras para a população de Afogados, que foram distribuídas entre as pessoas do nosso município. Tivemos a aquisição de 1.000 testes rápidos, inclusive agora já com a aquisição de mais 1.000 testes, né? O prefeito, né, baixou alguns decretos que normatizam, né, isso. Temos tido constantemente reuniões, a Rádio Pajeú, o povo de Afogados é prova disso. O nosso secretário Arthur Amorim, né, um secretário que tanto nos orgulha, que está aí na linha de frente no combate ao coronavírus, tem vindo aqui à Rádio Pajeú sempre, praticamente todos os dias, para falar das ações que estão sendo feitas. Então, Afogados da Engazeira, não só a gestão, Nil, que isso é uma obrigação nossa também, e a gente tem utilizado todas as forças, todas as estratégias para a gente combater, mas Afogados como um todo. O Ministério Público tem uma participação muito efetiva, o comércio local através da CDL, a Polícia Militar do Estado de Pernambuco tem contribuído bastante com isso. Então nós temos unido forças, temos seguido também o decreto do governador Paulo Câmara, que nós tivemos nos últimos 3 dias uma notícia muito boa, né, que é a queda dos óbitos, a queda dos casos. Nós tivemos, só para citar um exemplo, no dia 23, nós tivemos, ou melhor, no dia 21 do 5, desse mês que nós estamos, nós tivemos 1.351 casos, com 91 óbitos. No dia 23, isso é importante dizer, né, sendo resultado do lockdown que foi implantado pelo governador Paulo Câmara em Recife e em mais 5 cidades ali da região metropolitana. E nós saímos de 1.531 no dia 21, casos e 91 óbitos, para no dia 23, 126, e hoje, dia 25, ou melhor, até o dia 25, ontem nós tivemos 607 casos, então, e 48 óbitos. Então, diminuímos praticamente pela metade isso. E um dos fatores principais, como disse Neil, é o lockdown. E aí eu volto novamente a fazer um apelo à população de Afogados. Eu tenho feito caminhadas ali no anel viário, correndo um pouco e tal. E tenho visto também que algumas pessoas começaram assim a relaxar um pouco. E aí a gente pede que volte, que retorne, porque isso é uma luta, principalmente no tocante à prevenção. A gente está lidando com um inimigo que é invisível, que a gente não está vendo ele. Então a gente precisa se cuidar, não é? Tanto por nós mesmos como pelas pessoas que a gente ama. Então é muito importante que a gente retome isso. Eu tenho pressentido essa queda, não é? Eu, nessas minhas caminhadas, como tenho dito, e aí a gente faz mais uma vez aquele apelo para que, quando as pessoas saírem de casa, precisarem sair, usarem suas máscaras, quando puderem ficar em casa, também permanecer em casa. Isso é importantíssimo para que a gente possa combater esse inimigo invisível e extremamente perigoso.
Bom, quem tiver perguntas pelo telefone, pela internet, pelo WhatsApp 99956-1213, 3838-1213. A gente está acompanhando aí operações agora da Polícia Federal em alguns estados, né? A gente tem sempre uma parcela da população que tem, com razão, cobrado que esses recursos sejam aplicados da melhor forma possível, mas às vezes acabam colocando, né, suspeição sobre todos os atos envolvendo as compras, por exemplo, em caráter emergencial da Covid. Que cuidado vocês têm tido para dar transparência e evitar, por exemplo, a aquisição de equipamentos com um ágio muito alto, porque tem também a exploração das empresas que, na lei da oferta e da procura, mas como é que tem sido o cuidado para depois não ter problema com os órgãos de controle, Alessandro?
É, temos feito isso com muita cautela, né, com muito cuidado, muita pesquisa, até porque as ofertas são inúmeras, viu? E vem de todos os lados que você pensar. Mas aí a gente tem feito esse trabalho de monitoramento, né, a gente tem acompanhado, pesquisado, né, buscado saber de outros municípios a respeito, né, quem comprou naquela determinada empresa. A gente tem tido maior cuidado. É importante dizer, que foi logo o início da sua pergunta, Nil Júnior, que tudo que a gente tem feito, né, e recebido de recursos para essa luta contra essa pandemia, está tudo no portal da transparência, né? Isso é muito importante, porque a gente vê aí que algumas pessoas têm questionado isso, e a gente tem colocado lá no portal da transparência, que está no site também do município de Afogados da Engazeira. Quem quiser dar uma olhada, é importante, né, até para poder tirar alguma dúvida. Então a gente tem, eu continuando a resposta de sua pergunta, a gente tem tido esse cuidado, né, de pesquisa, tem buscado também economizar, claro, tem buscado fazer e realizar estratégias inúmeras para que a gente possa enfrentar esse problema tão grave. Só vendo aqui um ponto, né, de que a informação que está no portal da transparência, né, do nosso município, e qualquer outra dúvida pode se encaminhar um ofício para a prefeitura, lá para o nosso gabinete, para que a gente também possa responder com mais minuciosidade, se for o caso. Estou dizendo isso porque a gente tem recebido inúmeros questionamentos e perguntas desses em grupos de WhatsApp, pelo nosso e-mail. O nosso secretário assessor Rodrigo está aqui, também é testemunha disso. Então a gente tem tido, como disse, esse cuidado, tanto com a transparência, como também com a aquisição do material, como os testes rápidos, né, as nossas máscaras, né, que inclusive surgiu até um boato de que estava vindo da China e que era um problema e não sei o quê. É exatamente o que a gente precisa combater nesses tempos modernos, né, João, que é a fake news, que você tem tido um papel também muito importante nisso com as suas palestras e com as suas falas aqui nos microfones da Rádio Pajeú.
Falando sobre o município não pode parar por conta da Covid. A Covid é um problema que tem sido enfrentado, mas as demandas do município não podem parar. O que é que está conseguindo funcionar bem e o que é que está começando a ter dificuldade por conta da pandemia, os impactos econômicos dela, aquilo que já tem se debatido?
Nil, na realidade, né, praticamente todas as áreas, né, foram atingidas, né, os recursos que estão sendo encaminhados pelo governo federal e também o Estado, todo esse cuidado está sendo direcionado ao enfrentamento da pandemia. Então, todas as demais áreas, confesso aqui que nós temos tido uma dificuldade imensa, né? A partir do momento de que nós precisamos disciplinar o comércio, a arrecadação, ela acaba diminuindo consideravelmente, né? Isso acaba afetando. Nós estamos iniciando o pagamento hoje, né, do funcionário público, né? Isso feito também, claro, assim, com muito cuidado, com muita estratégia, mas temos dúvidas se vamos conseguir manter esse calendário de pagamento por conta do impacto que o coronavírus vem causando nas prefeituras de um modo geral. Ontem eu participei de uma videoconferência com o prefeito José Patriota, né, juntamente com os demais prefeitos, uma videoconferência organizada pela MUP, mas com participação da CNM e também com a participação de vários deputados federais aqui do nosso estado de Pernambuco, onde também se entrou essa preocupação com a questão dos recursos dos municípios, onde talvez a gente tenha dinheiro até o mês de agosto para cumprir as nossas obrigações. Então isso é muito preocupante, a gente tem tido um impacto considerável nisso. Um dos exemplos é a nossa educação, por exemplo, né, onde as aulas aí estão paradas, onde várias pessoas estão sem exercer a sua atividade. Tivemos que fazer alguns cortes, não é, tanto na infra, como na agricultura, como também na Secretaria de Educação, em todas as secretarias, para que a gente possa otimizar esse pouco recurso que está sendo arrecadado através dos impostos aqui. Então, temos, claro, né, a sensibilidade, sabemos da importância, Nil, do comércio abrir, mas não nesse momento, né, sabemos. Nenhum governo, nenhum prefeito, né, de nenhum lugar, com certeza, desse país queria que o comércio estivesse fechado, até porque a prefeitura vive dessa arrecadação, mas é um momento de dificuldade, onde a vida é a prioridade, e aí a gente tem, por conta disso, como falei inicialmente, a gente tem sofrido bastante em diversas áreas da administração. Como sempre temos dito, o Covid é um problema que veio, que acabou impactando em todos os outros, mas as atividades da prefeitura como um todo, elas não pararam. não é assim, todas não pararam. Então tem várias que ainda continuam aí, várias não, né? Em sua maioria, que ainda continuam aí tendo que serem realizadas, e a gente tem tido essa dificuldade por conta do impacto financeiro causado pela pandemia.
Pelo que você tem conversado com prefeitos e ouvido do prefeito Patriota, quando é que, de fato, na sua opinião, essa flexibilização deve começar? Tem previsão mesmo ou não?
Não, não há uma previsão, né? Se as pessoas contribuírem ficando em casa, eu acho que a gente diminui o tempo de abertura do comércio, né? Citei agora há pouco o exemplo do lockdown que foi feito em Recife e na cidade, na zona metropolitana, que fez com que nesses três últimos dias houvesse uma diminuição, tanto nos casos como na questão dos óbitos. Então, se a população entender de que ela ficando em casa vai diminuir, claro, a gente pode acelerar a volta do novamente da normalidade juntamente ao nosso comércio. Isso quem vai ditar, né? Nós hoje estamos reféns dessa pandemia e sabemos que temos um papel importantíssimo. Cada cidadão tem um papel importantíssimo para com isso. Fala-se muito, né, em final de julho, outros já falam em agosto. Isso é muito preocupante. Eu não sei, de fato, como é que as prefeituras irão conseguir se sustentar se esse processo demorar tanto tempo. Isso é uma prova, né, Nil, de que a gente não quer de maneira nenhuma que o comércio esteja fechado. Isso não é um desejo nosso, isso é uma imposição do coronavírus, né? E a gente tem tido uma preocupação muito grande com relação a isso, tem montado estratégias. Inclusive, é importante dizer também que tem alguns pontos, alguns comércios que a gente, no nosso entendimento, eles poderiam ser abertos, mas a gente tem seguido o decreto do governador fielmente, a gente tem buscado fazer isso com muita dificuldade. As cobranças, Nil, são inúmeras, sabe? É ameaça de todo tipo, é que vai procurar a justiça, né? Mensagens, telefonemas constantes, tanto eu como o prefeito Patriota, o nosso secretário Arthur Amorim tem recebido diversas reclamações, reivindicações por conta disso, mas nós estamos certos que essa é a medida primeira, é a medida primordial que a gente precisa ter nesse momento, além, claro, da permanência da população em casa e, quando precisar sair, repetindo isso, não é? A utilização do uso de máscara, a utilização do álcool gel.
Sandrinho, deixa eu zerar uma questão polêmica desses dias aqui, que foi essa questão dos veículos a serviço da prefeitura. Foram dois casos em uma semana, praticamente. Um foi furtado do pátio, a informação de que esse carro estava alocado, e outro a serviço da Secretaria de Assistência Social. E, claro, eu acompanhei as notas da prefeitura, que falam que não houve dolo ao erário público, um carro era alocado, o outro já foi recuperado. Mas o fato em si é muito preocupante, que a gente está num espaço público, né? E essa situação abre um precedente preocupante. Qual é a avaliação que a prefeitura faz desses dois episódios? O que é que foi apurado, né, que se pode informar à opinião pública? E que medidas vão ser tomadas a partir daí?
Nil, veja só, né? Aí a gente... A gestão, ela passa por um constante aprendizado, né? Isso é, todos os dias a gente está aprendendo com alguma coisa e sendo também surpreendido por outras, um tanto, né, assim, às vezes até inusitadas, algumas questões que a gente não espera, e a gente vai aprendendo com elas, né? No primeiro caso, é importante dizer, né, que não houve nenhum prejuízo, né, para os cofres públicos, não é? O carro tinha seguro. Está passando agora também, né, por um processo, assim como o segundo caso, por um processo de investigação, né? A Polícia Civil tem se empenhado bastante nisso aí, tem dado resposta para diversos casos, e acreditamos que esses também sejam mais casos que nós teremos. Esses dois casos nós também teremos respostas positivas, se Deus quiser, com relação a ele. No primeiro caso, como disse, não houve nenhum prejuízo, né, para os cofres públicos. Já no segundo, não é? O motorista saiu sem permissão, não é? O menino que presta serviço para o município, é importante dizer que ele é um prestador de serviço, isso para várias áreas, né, aqui do município. Foi no setor de transporte, ele, como uma pessoa que fazia parte indiretamente, né, do governo como prestador de serviço, pegou o carro sem ter nenhuma autorização, e aí depois nós fomos surpreendidos com que todo mundo em Afogados já sabe. Essa pessoa já foi afastada, com certeza ela não vai retornar mais de maneira nenhuma. E aí estamos agora esperando, né, com cautela, esperando com paciência o resultado das investigações.
Ontem eu fui cobrado, né, ou interpelado pela família de um dos envolvidos nesse caso, dizendo que ele não tinha habilitação. Isso foi checado pela prefeitura?
Não, foi checado agora, a gente acabou vendo. Inclusive, isso aí é outra coisa também que a gente está verificando, né, onde foi que se deu esse erro, né, porque quando há contratação, há necessidade da gente pedir, né, junto ao órgão responsável, a carteira de motorista do camarada, né? E aí a gente também está nesse processo de saber onde foi que houve esse erro, né? O que chega para a gente é de que não, ele vai trazer, eu trago o documento amanhã, entregou todos os documentos, os demais documentos, e nunca chegou com essa carteira, que a gente ficou sabendo ontem, e depois desse fato ocorrido, que essa pessoa não tinha carteira de motorista, não é mais um erro. E como eu digo assim, a gente tem aprendido, sabe, eu acho que serve de lição para a gestão, para a nossa gestão. Nós estamos agora fazendo umas modificações lá no setor de transporte, né,
que eu queria perguntar, tem vigilante, faz, como é o controle, né,
que se faz necessário isso, exatamente, lá tem vigilante, viu, Nil, mas a gente foi pego de surpresa, né. Eu acho que no primeiro caso o camarada foi muito estratégico, né, entrou, né, com um outro carro acompanhando, e foi muito estratégico. A gente, o guarda que estava lá presente viu no momento, né, que eles entraram, mas pensando que era uma pessoa nossa, que vários carros têm prestado serviço, trabalhado, né, até à noite, viajando para Recife, para levar paciente, para buscar pessoas, tal, e eles acreditou que fosse essa pessoa. Subiu com vidro escuro, e quando voltou, saiu os dois carros, foi quando se gerou uma certa desconfiança por parte dele. E depois, logo no dia seguinte, nós fomos surpreendidos de que o carro havia de fato sido roubado lá da nossa garagem. Então já montamos uma segurança melhor, né, agora já montamos novas estratégias para que a gente possa atuar lá conjuntamente, né, porque o setor de transporte, ele tem carro de todas as secretarias. Então a gente tem que redobrar esses cuidados, né, Júnior? No segundo caso, o camarada já prestava um serviço na prefeitura, usou de má fé, achou fácil, né? Ele, como já estava lá prestando esse serviço, pegou a chave do carro sem autorização de ninguém e foi em busca dessas coisas aí, né? Que a gente ficou muito triste em saber. Ele é uma pessoa que é filha de um camarada muito querido nosso, aqui em Afogados, que está sofrendo bastante com isso, mas infelizmente ele precisa pagar pelo ato que cometeu e já foi afastado do governo municipal.
Sandrinho, vamos lá, o ex-prefeito Totone Valadares e o atual prefeito José Patriota disseram aqui na PAGEU: não tem racha, tem unidade. Como é que você está se colocando nisso, já que houve muita invocação nesse período, quando esse anúncio foi feito? Questionamentos de quem não concorda com a aliança, que vai ter outro rumo nessa eleição, levando em consideração principalmente as críticas que foram feitas pelo ex-prefeito Totônio antes dessa batida de martelo em relação ao seu nome, diretas e indiretas, né, nas entrevistas que nós fizemos. Isso ficou no passado, vai ser esquecido, em nome dessa unidade. Eu vou invocar outra questão que se fala: o voto do Totônio no Bolsonaro, ele já se disse arrependido, tem gente que acha que já é parte da estratégia para esse alinhamento. Isso tudo fica para trás?
Nil, primeiro, né, dizer assim, que são várias etapas, né, que a gente tem enfrentado num processo desse, né, um processo eleitoral, o que é natural, né, cada um tem os seus interesses, cada um tem as suas posições, tem a sua formação, né, tanto pessoal como também a sua formação ideológica, as suas visões de mundo, as suas visões políticas de um modo geral. Então, primeiro nós precisamos aprender a lidar com as diferenças, entender de que a maioria das coisas, para quem se preocupa com o desenvolvimento do município de Afogados, elas convergem, não é? A gente, existem diferenças, mas existem muito mais coisas que nos aproximam do que nos separam. Eu, durante toda a minha vida, militei na Frente Popular, desde a época que eu fui do PCdoB ainda, lá atrás, muito jovem, quando nós participamos do início daquela formação do Conselho Político aqui em Afogados, onde o ex-prefeito Totônio já fazia parte da Frente Popular desde a sua fundação. E desde aquele tempo que a gente tem divergências, que nós temos vários embates mas que no final, graças a Deus, nós sempre continuamos juntos, sempre estivemos unidos pelo bem de Afogados. Houve, claro, algumas discussões, até mesmo acaloradas em alguns momentos, de ambas as partes. Eu acho que os ânimos se acirraram um pouco durante o período, o que eu também entendo, e digo isso com propriedade, como psicólogo, sabe, Nil? Como psicólogo, os ânimos se acirraram um pouco durante um determinado período, e que também é muito importante dizer, né, que algumas pessoas têm criticado, não, mas Totonho agora não saiu mais da Frente Popular, ele agora voltou para a frente, e eu gostaria de deixar claro de que ele nunca saiu da Frente Popular, ele sempre se colocou como candidato dentro do conjunto de forças da Frente Popular. Ele queria alguns critérios, eu queria outros, outras pessoas que pleiteavam, como Igor, como Augusto, até que pleiteiam ainda essa posição. Cada um tem a sua visão, porque vai de acordo com o seu interesse, vai de acordo com a sua estratégia, com o que você está montando. Você sempre vai buscar estratégias para que elas se adequem, se ajustem aos seus pontos positivos, nunca aos seus pontos negativos. Você não vai querer que tenha um determinado item nos critérios que seja prejudicial a você. Você vai brigar para que tenha os critérios que são positivos a você, o que é natural e que é democrático dentro desse processo, dentro da formação de critérios. E aí o ex-prefeito tinha os seus critérios que precisava colocar na mesa, eu tinha os meus critérios que precisávamos colocar na mesa. E aí a gente, com muita maturidade, mais uma vez, né, a Frente Popular prova, né, prova que tem maturidade, que os projetos individuais não estão de maneira nenhuma acima dos projetos coletivos, dos projetos de Frente Popular, do que a gente precisa para Afogados continuar avançando, para Afogados continuar se desenvolvendo. E como eu disse, Afogados é uma cidade extremamente exigente, é uma cidade que precisa de grupo para governar, não é de maneira nenhuma pessoa individual que governa um município da complexidade de Afogados, que eu digo assim, que governa e governa bem. E quando eu digo que governa bem, é com aprovação de 90% de aprovação da população. Então isso muito tem nos agradado, tem nos alegrado bastante, porque acaba nos dizendo que nós estamos no caminho certo. E é o conjunto de forças da Frente Popular através da condução do nosso prefeito José Patriota, né, que já está aí chegando no seu 8º ano de gestão, um ano conturbado, difícil, complicadíssimo, mas que tem dado conta do recado, não é? Ele que é um grande líder e que será o condutor do processo político dentro da Frente Popular aqui em Afogados da Engazeira. Eu estou muito esperançoso, eu tenho trabalhado bastante, né, com esse intuito, mas principalmente com o intuito de ajudar o prefeito a governar, né, essa importante cidade aqui do Sertão do Pajeú. Sempre tenho dito que ela não é unicamente só bem localizada geograficamente, ela tem em sua história grandes políticos, né? A população de modo geral é muito exigente, não é? E temos várias pessoas que têm a capacidade de gerir esse município, e acredito eu que dentro do conjunto de força da Frente Popular estão as melhores cabeças, estão as melhores pessoas que têm passado por todo esse processo de formação e de desenvolvimento aqui no nosso município. Quanto à questão que você fez sobre o Bolsonaro, eu continuo com a minha mesma posição, com o meu mesmo pensamento, né? Eu tenho, algumas pessoas tinham até pedido a mim, Sandrinho, rapaz, você é candidato, mas você não pode bater tanto em Bolsonaro, não sei o quê e tal. Não é uma questão pessoal, né, Júnior? É uma questão que está aí à vista, que está evidente, né? Vários atos de responsabilidade do nosso presidente de querer colocar o povo na rua, de dizer que é uma gripezinha, de dizer que é um resfriadozinho. E aí, se eu não tiver uma posição, não sou eu, não é Sandrinho. Se eu for ficar em cima do muro esperando o voto, claro que, se você perguntar, Sandrinho, quem votou em Bolsonaro, você quer que vote em você? Mas é claro que sim, por que não? E vou pedir o voto dessas pessoas, apresentando logo, logo, futuramente, aí um projeto de desenvolvimento para Afogados da Engazeira, né, que dê continuidade ao projeto que foi implantado há um bom tempo pela Frente Popular e que agora aconteceu uma grande inovação no momento de gestão do prefeito Patriota, né, com a criação do monitoramento, com a criação de um novo tipo de gestão moderna, um tipo de gestão que a população de Afogados tem aprovado com altos índices de aprovação. Então a gente precisa dar continuidade a isso. Então eu vou convidar, explicar essas pessoas que a Fogás não pode de maneira nenhuma retroceder, que a Fogás não pode parar de maneira nenhuma. Eu vou explicar a elas. E uma coisa que eu também quero deixar bem clara, quando eu disse, Nil, aqui que Afogados, em alguns locais, não podia ser governada por um bolsonarista, eu estava me referindo ao cara que defende as ideias de Bolsonaro. Não é o eleitor de Bolsonaro, porque foram vários os motivos que levaram as pessoas a votarem em Bolsonaro em alguns aspectos e cada um teve a sua peculiaridade. Hoje o país vive um discurso muito extremado, um discurso, né, ou é B, o que não é bom para a democracia, o que não é bom de maneira nenhuma para que a gente desenvolva, né? Eu acho que os pensamentos, eles são múltiplos, são várias as ideologias, e a gente precisa, de certa forma, acabar com o radicalismo, entendeu? Mas precisamos defender a democracia. E eu vejo alguns atos e gestos do nosso presidente que são antidemocráticos. Então ele está indo de encontro ao que nos governa, né? Ao que coloca a população em pé de igualdade, para que ela possa escolher os seus eleitores, ou melhor, os seus governantes. Então eu continuo com o mesmo pensamento. Agora, por exemplo, na entrevista passada aqui, o próprio ex-prefeito reconheceu, né, os erros do presidente Bolsonaro e que com certeza não votaria mais nele, né? Então isso prova de que é uma pessoa experiente, é uma pessoa que não tem compromisso com o erro de maneira nenhuma, não tem esse compromisso. E a maturidade dá isso às pessoas. A gente precisa fazer uma escolha, quando não dá certo, a gente tira. A gente tenta tirar e colocar uma outra pessoa que dê conta do recado dentro da nossa visão. Então a política é assim, ela é dinâmica, ela é feita de discussões, ela é feita de divergências. Estamos aí caminhando. Como disse a você, estou muito confiante. Tenho a cada dia que passa recebido cada vez mais apoio. Temos estudos que nos dizem isso, né, que nos diz do nosso progresso, do nosso avanço, né, no tocante a esse pleito como candidato a prefeito de Afogados da Ingazeira. Tenho tido diariamente, né, passado por um aprendizado, né, mas ao mesmo tempo também digo aqui a você que me sinto preparado. Eu trabalho com o prefeito Patriota há mais de 10 anos, já estamos entrando aí em 11 anos, né, de trabalho conjuntamente, colado no outro, no sentido de sempre estar buscando estratégias de desenvolvimento, de sempre estar aprendendo, de sempre estar atualizado, né, com as questões que são inúmeras, né, dentro de uma gestão pública. Então, espero poder contribuir com o município de Afogados, como sempre venho fazendo ao longo de toda a minha vida.
Tem muita gente querendo entender como é que ficou essa conversa do ponto de vista de encaminhamentos. O Beto Siqueira está dizendo, primeiro, perguntando a Sandrinho qual foi o argumento, a química, a fórmula mágica, o assunto que Patriota usou quando do encontro com o Totônio, que fez do homem que estava tão irredutível ceder ao acordo, já que o racha era dado como certo. E hoje, de repente, Totônio esfria o debate, embora afirme que é pré-candidato. Aí pergunta, e essas perguntas estão se replicando aqui: houve algum acerto para que Totônio cedesse a cabeça para indicar um vice? Até há comentários de que, pela carga de pendências judiciais, Totônio teria desistido desse projeto, aliado com esse encontro com o Patriota. É uma pergunta que ele está fazendo. Aqui, uma pergunta parecida, essa feita pelo Zé Carlos, ex-vereador. Sandrinho mudou de opinião, você será vice numa chapa composta com o ex-prefeito, ainda mantém a opinião de que não será vice no caso de uma composição dessa forma, está dizendo o Zé Carlos. O Roberto está dizendo o seguinte, o Roberto Marcineiro, pergunta se Sandrinho vai ser candidato, se vai, está com medo de quê? Bota a cara logo e diga, eu sou o nome da cabeça, ainda vamos escolher o vice. Responda aí a esses que perguntam sobre a ordem desses fatores.
Rapaz, são várias perguntas, viu? Veja só, viu? Existe uma lei eleitoral que rege, né? Eu não posso dizer que sou candidato e ninguém pode dizer que é candidato de fato. Nós estamos primeiro discutindo dentro do conjunto de forças da Frente Popular quem será esse nome. Como eu disse, eu estou muito confiante, mais do que ontem e mais do que estive no carnaval, mais do que estive antes do carnaval, né? A gente teve uma demonstração, Nil, de força, né? Eu digo, com todo respeito aos demais, mas muito grande, num carnaval, no nosso bloco, Bora Pra Frente. Eu fiquei, naquele período ali, naquele momento, muito emocionado. Confesso a você que eu fiz todo aquele percurso, circulando ali na nossa Avenida Rio Branco, na Praça Ruda Câmara, com muita alegria, com muita satisfação, diante do recebimento da população, dos abraços afetuosos que eu recebi, que você sente que são abraços e considerações verdadeiras. Então aquilo ali foi um combustível imenso para mim. No dia seguinte eu já estava trabalhando de novo, sem parar, como é de praxe, mas também cuidando da gestão. A gente estava num período carnavalesco, mas logo no dia seguinte a gente já tinha um jogo do Afogado, já tinha coisas para ajudar ao nosso secretário Edgar para fazer, e a gente já estava atuando. Porque o que tem nos dado esse respaldo não é o nome de Sandrinho por ser Sandrinho, é a atuação de Sandrinho no governo municipal, é a atuação de Sandrinho defendendo juntamente com o Patriota o município de Afogados, buscando recursos, buscando elaborar estratégias, abrindo portas. Isso é o que tem qualificado Sandrinho a estar hoje na posição que está. Como disse a você, isso é um motivo de muito orgulho. Eu estar hoje numa disputa interna contra o ex-prefeito Otton Valadares, que governou esse município durante 3 mandatos, isso é um motivo de muita alegria. Eu estar sendo um nome cogitado dentro da Frente Popular, uma frente coordenada por o prefeito José Patriota, que é respeitado nesse país inteiro, sabe, que tem feito tem dado uma contribuição imensa, coordenando várias reuniões. Eu estava até brincando com ele ontem, depois dessa videoconferência, o Patriota recebeu aí 10, 12 ligações para poder, de vários jornais, não só do estado de Pernambuco. Então, uma pessoa de alto gabarito, e Sandrinho está ali como um dos possíveis nomes a prefeito dentro desse conjunto de força, dentro dessa qualidade e outros tantos que nós temos, quando você está mais nomes, para não ser injusto com os demais. Então, é um motivo de muita alegria e de muita satisfação. Então, eu estou como pré-candidato, não sou candidato e nem posso dizer ainda que sou, porque existe uma lei que rege isso. Quanto à questão das demais perguntas, né, a conversa se deu entre Patriota, o Carlinhos, o Daniel e o Totonho. Isso já é de conhecimento de todos. Não houve nenhum acordo, pode ter certeza disso. O acordo que houve foi com relação a cuidar de Afogados, com relação de entender que nós estamos passando por um momento muito difícil e que nós estamos no início dessa dificuldade, né, onde a economia está sendo atingida aí contundentemente, né, onde a próxima gestão vai ter que trabalhar redobrado para poder dar conta do recado. E não é um momento de divergir, de briga, de picuinha. Eu vejo muitas pessoas querendo colocar fogo na história, né? Querendo provocar e tal. E eu quero dizer que nós estamos unidos. Que está Sandrinho, Patriota, Totonho, todo mundo no mesmo palanque. E no momento certo, a gente vai discutir como que vai se dar a chapa para prefeito, para vice e também dos nossos vereadores aqui em Afogados da Engazeira. No momento certo, eu acho que esse é o momento da gente cuidar do coronavírus, de combater o coronavírus. É momento da gente dar as mãos, da gente unir forças. Não é momento da gente estar nessa discussão, até porque, viu, Nil? Há uma dúvida muito grande de quando acontecerá essa eleição.
Pronto, então aproveitando, deixa eu só pegar o gancho, que o Pedro Araújo tem uma pergunta sobre isso. Vamos ouvir aqui. Diga, Pedro.
Bom dia, Nil. Bom dia, meu amigo Alexandre Palmeira. A minha pergunta, vice-prefeito, é com relação às eleições. Nós estamos vendo aí que há possibilidade de essa eleição ser prorrogada. O que o senhor acha de uma eleição esse ano ou uma eleição conjunta em 2022? Né? O que traz de benefício para a sua campanha e para o povo de Afogados da Engazeira? Se traz benefício ou não? O que é que o senhor acha? Obrigado, tenha um bom dia.
Bom dia, Pedro. Obrigado aí pela pergunta. Acho ela muito importante. E vou começar pelo final dela, né? Você perguntou e o que é que ela impacta para a sua campanha, né? Para mim. E eu confesso a dizer aqui a você, e vou dizer uma coisa com toda sinceridade. Para a minha campanha, essa discussão aí, ela não tem nenhum problema. Eu quero saber do bem-estar da população. A campanha, ela precisa acontecer no momento certo. Eu acho que a pandemia está se impondo, sabe? E acredito que se a gente não correr atrás, se as pessoas não ficarem em casa, se, né, a pandemia perdurar, nós não teremos eleição esse ano. Eu acredito, tenho essa visão. Isso é um desejo meu? Não, não é um desejo meu que não tenha eleição. Eu queria que a pandemia acabasse hoje, que a eleição fosse no dia 4 de outubro. Mas, diante desse processo, eu acho muito difícil de se ter, até porque eu acho uma irresponsabilidade, estou dizendo aqui de alto e bom som, eu acho uma irresponsabilidade em colocar a população para ir para a rua, se aglomerar, se essa... se essa pandemia ainda estiver nos níveis que estão. Eu acho que é de uma irresponsabilidade imensa isso. Sem contar também que a gente briga porque está com falta de recursos, com falta de dinheiro para combater a pandemia, onde uma eleição gira em torno de 5 bilhões de reais para poder essa eleição acontecer. 5 bilhões de reais, imagine vocês. E onde esse dinheiro poderia ser colocado para o combate ao coronavírus, não para realizar uma eleição, entendeu? É importante dizer também, o PSB, né, ele tem em seu estatuto, inclusive, que diz que prefere ter eleições unificadas. A posição do partido do PSB é de que se tem eleições unificadas. Isso há muito tempo, muito antes do coronavírus. Isso já é uma decisão do partido do qual eu faço parte hoje, do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, de que eleições fossem unificadas, né, acontecendo eleição para presidente, prefeito, governador, deputados, senadores e vereadores no mesmo ano, porque isso geraria uma economia, né, ao país muito grande e acabaria com certos vícios que existem aí diante desse processo no tocante à questão do fundo partidário. Então, eu acho que não teremos eleição esse ano, né, apesar... Se, repetindo isso, se a pandemia se impor como está, né? Se não, a possibilidade de ser no dia 15 de novembro ou no dia 6 de dezembro. Se fosse em 22, Nil Júnior, para mim estava tudo bem, não tinha nenhum problema. Afogados continuaria em boas mãos com o prefeito José Patriota. A gente continuaria trabalhando por bem dessa cidade, por bem dessa terra. E a gente não tem essa necessidade, essa urgência de maneira nenhuma com relação às eleições. Eu acho que a gente precisa ter responsabilidade com relação a isso, de não pensar nos políticos, de não pensar na gente propriamente, não tem que ter. Ah, Sandrinho, tu tá aí na iminência, numa grande possibilidade de ser prefeito de Afogados. Não, vamos ter paciência, vamos cuidar da saúde do povo, para que a gente possa, não é, se, que é a prioridade, sem dúvida nenhuma.
Bom, muito bem, as perguntas continuam chegando são muitas perguntas de ouvintes e também pedir para os nossos amigos blogueiros, participam sempre do nosso debate, emitirem também perguntas para o vice-prefeito e pré-candidato Alessandro Palmeira. Quem participa agora é o Itamar França. Diga lá, Itamar.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia ao nosso amigo Sandrinho. E aí, eu gostaria de saber do Palmeira, com relação à união com o ex-prefeito Totônio, que ele diz que se dá pela necessidade do bem de Afogados. E aí, levando em consideração que o governo tem que ser para a coletividade, como será, ou como irá se comportar a Frente Popular com agremiações partidárias do campo de direita? Nós temos algumas no município e eu citaria o PSL, já que o Toninho, né, junto com o Valadares, estão no MDB e integram o conjunto da Frente Popular. Como fica essa relação com os outros partidos? Se vai haver uma conversação com membros do PSL, que inclusive tem cidadãos de bem, competentes e pronto para o enfrentamento, e Afogados continuar avançando? E com relação também ao que disse o ex-prefeito em algumas falas, né, quando comparava com o Poste, né, e que não estava preparado para governar Afogados. Essa pergunta, eu faço essa segunda, é porque em alguns grupos de WhatsApp eu vi algumas pessoas comentando, o próprio Zé Negão falou na rádio, e aí eu queria ouvir do vice-prefeito o que... como ele encarou essa situação, né, e essas palavras proferidas pelo ex-prefeito Totônio Valadares, a quem estimo e tenho muito respeito.
Sandrinho.
Obrigado, Itamar, pela sua participação. Você sempre com perguntas inteligentes, né? Com perguntas que são até um tanto provocativas. Mas, Itamar, primeiro começando pela questão dos partidos, né? Hoje nós temos, primeiro, como você citou aí, você acabou respondendo para mim. Você já disse que Totonho está no MDB, disse que Toninho, que era o presidente do PSL, está no MDB. Quem compõe hoje o conjunto de forças da Frente Popular, que tem candidatos, né, tanto a vereadores como potenciais candidatos para prefeito e vice-prefeito, é o PDT, o PSB, o MDB e o PSD. Nós temos aí, em média, uma média de 70 candidatos a vereadores nesses quatro partidos, né, dentre homens e mulheres, né, que estão entre vereadores e pré-candidatos de um modo geral. Vereadores também são pré-candidatos. E tem esses quatro partidos que compõem, de fato, hoje, a Frente Popular. Outro partido que vier para agregar a nossa frente, ela será bem-vindo, que nós temos regimentos, que nós temos regras que precisam ser passadas para esses partidos que venham comprar a Frente Popular, para que ele entenda quais são as regras que regem o nosso conjunto de forças. Aí, se ele entender, não, eu posso vir, eu posso mudar aqui a minha posição por fazer parte, que venha, que seja bem-vindo, desde que esteja em adequação com as nossas diretrizes. Quanto à questão que você falou aí de determinados termos que foram colocados, eu não posso responder, né? Eu sou responsável pela minha fala, pelos meus atos, né? Eu tenho, inclusive, eu acho que já houve aí um reconhecimento, né, da nossa qualidade, da nossa luta. Como disse, nós estamos aí figurando muito bem nas pesquisas, extremamente bem, e que com certeza precisa-se ter qualidade para poder estar aí. Precisa ter um serviço prestado com a população de Afogados, precisa ter a sua, digamos assim, confiança, né? Precisa-se ter, como disse, qualidade e ter um serviço prestado para a cidade, para poder a gente estar pontuando muito bem. Graças a Deus, o nome de Alessandro Palmeira e de Sandrinho está pontuando aí muito bem. Então, eu respondo por as coisas que eu falei, mas, como disse a você, já tive, viu? Isso aqui também é importante dizer, já tive reunido com o prefeito Patriota em alguns momentos, conversando sobre a pauta política, mas de uma forma muito superficial ainda, porque a gente tem outras preocupações com a gestão. Já tive conversando política com o ex-prefeito Totonho também, já sentamos, né? Algumas pessoas ficam até um pouco chateadas com isso, diante de tantas coisas, mas o que teve na pauta foi o desenvolvimento de Afogados. O que é que você pensa para o desenvolvimento de Afogados? Tanto eu como ele, como é que a gente pode contribuir? Inclusive, houve o convite dele para que a gente sentasse para pensar conjuntamente e depois decidir mais adiante essa questão aí da candidatura. Então, acredito eu, sem dúvidas, né? Acredito eu que Afogados está no caminho certo e que assim irá continuar caso a população de Afogados continue nos dando essa aprovação que a nossa gestão tem tido durante esses 7 anos de governo.
Totônio lhe pediu desculpas pelo questionamento?
Não, nós não entramos nessa discussão não, em nenhum momento. Nós não chegamos a discutir tanto palavras ditas por mim como ditas para ele no momento de mais acirramento, né? Às vezes, inclusive, a defesa é até natural, mas a gente não entrou nessa coisa aí não. Nós pensamos no desenvolvimento, pensamos como a gente ia lidar com relação às nossas estratégias e também falamos, inclusive, também a respeito do coronavírus, né? Ele que está em casa trancado, lá, né? Ele que faz parte do grupo de risco, está tendo também um cuidado necessário com relação a isso, mas não entramos nessas discussões aí de maneira nenhuma.
Vamos aqui com o Mário Martins. Diga, Mário.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da PGU. Bom dia, meu amigo Sandrinho. Bem, Nil, gostaria de saber de Sandrinho qual o sentimento dele em ter como mestre um político tão competente, preparado como Patriota. Saber dele se ele se sente preparado para ser o prefeito de Afogados da Ingazeira e quais políticas públicas voltadas à juventude se ele for o prefeito.
Pronto, Mário, muito obrigado aí pela pergunta, muito obrigado pelas perguntas, pela participação. De fato, como eu sempre tenho dito, né, já se tornou de praxe, é uma honra e uma alegria muito grande estar trabalhando com o prefeito Patriota. Além da gente ter o vínculo profissional, a gente também tem uma amizade de muito tempo, eu noto admiração por ele há muito tempo, antes mesmo de ter ingressado nessa parte no campo político, né? Então é uma honra trabalhar com Patriota, é uma escola e é um aprendizado constante. Quanto à questão que você perguntou sobre as nossas ações para a juventude, a gente tem aí já começado, né, a ouvir algumas pessoas, iremos montar o nosso plano de governo, não só com políticas voltadas para a juventude, mas de um modo geral, né, quem tiver as suas contribuições a dar, ou votando em Sandrinho, ou votando contra, mas a gente quer ter essa contribuição para que a gente possa montar o nosso plano de governo, que está, claro, assim, em formação, nós estamos ouvindo. Importante dizer, né, que essa gestão já tem atuado bastante, a gente tem trabalhado bastante. A Secretaria de Cultura e Esportes é um exemplo disso, a secretaria da qual eu fiz parte, onde a gente conseguiu oportunizar em diversas áreas a nossa juventude para diversos serviços prestados aqui em Afogados da Ingazeira, né, fortalecendo a cultura, fortalecendo o esporte. Agora estamos um tanto mais forte com relação também ao turismo. A gente tem organizado campeonatos de diversas categorias, inclusive realizamos campeonatos nacionais aqui no município de Afogados. Isso é política voltada para a juventude, isso a gente está tirando a juventude da rua para colocar para dentro do campo, da quadra, né, dentro dos esportes. A gente tem uma educação de ótima qualidade, estando aí entre as 10 melhores do estado de Pernambuco. Então, uma educação de qualidade faz com que o jovem fique na sala de aula, faz com que a juventude não fique fora, né, em busca de droga, de coisas erradas. Então, isso também é política voltada para a juventude. Quando a gente oportuniza o jovem da zona rural a ter uma educação de mais qualidade, onde a gente cria várias estratégias de atuação, isso é uma política que é voltada para a juventude. Quando a gente coloca um cineclube na zona rural, onde há um debate antes e depois do filme passado, nós estamos formando a nossa juventude, nós estamos atuando diretamente para ela. Quando a gente oferta e oferece uma saúde de qualidade, como nós temos aqui no município de Afogados da Ingazeira, né, quando a gente cuida da população de modo geral, a gente também está cuidando da juventude de Afogados, a gente também está dando saúde, é uma das prioridades que também a gente acaba atendendo esse público. Se você me perguntar se a gente precisa melhorar, claro que sim, claro que a gente precisa melhorar. É uma, como eu disse, a política é muito dinâmica e é um aprendizado constante. A gente tem cada vez mais buscado e escutado com muita humildade e recebido as críticas e as sugestões para que a gente possa melhorar. Então estamos aí abertos, com certeza teremos um belíssimo plano de governo, pode ter certeza. Importante dizer também que essas contribuições que a gente vem aí a receber, o que será colocado no nosso plano de governo, precisa ser exequível. A gente não está para vender ilusão, a gente não está para vender sonhos de maneira nenhuma. A gente precisa dizer como vai fazer e onde é que a gente vai ter o recurso para poder também fazer. A gente tem que trabalhar com a verdade e colocando as contas na mesa, né, com transparência, que a população precisa saber a situação financeira que nós estamos atravessando e a que nós iremos atravessar no futuro distante. Alguns economistas chegam a dizer aí que para o país voltar à normalidade que estava antes, pode haver a necessidade de 2 anos para frente para que a gente chegue onde estava no início dessa pandemia. Então será um momento de muita dificuldade, um momento desafiador, e a gente precisa ter cautelas e precisa eleger as prioridades da nossa governança.
Bom, vamos lá. Sandrinha, é verdade? Pergunta do Sandro Pereira. É verdade que Toninho Valadares pode ser o candidato a vice na chapa da frente?
Rapaz, na realidade não foi colocado nenhum nome, assim que eu saiba, de fora dos que vinham sendo discutidos, né? Claro que o nome de Totonho, Sandrinho, Igor, Augusto, Edson Cosmético, Erickson Torres, Daniel Valadares e, não, se eu não me engano, só esses nomes aí estavam até agora pleiteando essa possibilidade de candidatura a prefeito e candidatura a vice.
Então vamos repetir os nomes, por favor, me ajude aí. Alessandro Palmeira.
Alessandro
Palmeira.
Totônio
Valadares.
Augusto Martins.
Augusto, que são do PSD, né? Augusto Martins.
Igor
Mariano.
Erickson Torres.
Erickson Torres.
Daniel
Valadares. Daniel Valadares.
E Edson Cosmético.
Edson Cosmético, que inclusive foi uma surpresa. Eu tava, domingo fiz a coluna e falei do PSD, aí o Casimiro, que é o presidente do PSD, disse, olha, você esqueceu um nome. Eu diga de quem ele se... Edson Cosmético, aí eu coloquei aqui. Então são... Você acredita que pode surgir novidade ou entre esses nomes aqui só o candidato a prefeito e a vice?
É, não, pode surgir, sim, novidade, né? A gente não sabe nem quando vai ter eleição, Nil. Imagina, se essa eleição for para 2022, né? Pode ter, sim, novidades, mas eu hoje, né, claro, acredito, né, como não tem nenhum outro nome que saia desses nomes aí, iremos discutir no momento certo, que eu acho que esse não é o momento, de maneira nenhuma, mas vamos com cautela, vamos, como eu disse, são etapas a serem vencidas. Eu acho que uma grande etapa foi a Frente Popular Parte Unida, mais uma vez, e a gente tem uma chance de vitória muito grande com relação a isso, respeitando os demais candidatos. Claro, nós vivemos num momento democrático, eu acho que a oposição, ela é necessária também, ela é salutar, ela faz com que a gente discuta, com que a gente apresente as nossas propostas, faz com que a gente se prepare mais para o momento, tanto para o pleito como também para a governança de um modo geral. Então, só que isso precisa ser discutido no momento certo, que eu não vejo esse momento atual como importante para a gente estar discutindo essas questões.
O Wellington Pires está perguntando, está dizendo o seguinte, perguntando se você ainda está em cima do muro em relação ao piso salarial dos professores, qual a sua posição? E também questiona o fato da ausência de mulheres, né, nesse debate político. Por exemplo, uma mulher como pré-candidata a vice, porque desde a campanha de 2012 nenhuma mulher apareceu. Será que nenhuma teve condições de contribuir ou não contribuiu, pergunta o Wellington, e a questão do piso dos professores?
Não, primeiramente, né, Nil, sobre essa questão das mulheres, a gente, no momento das filiações, nós fizemos uma correria, né, buscamos várias pessoas que a gente entende que tem perfil, várias mulheres que a gente entende que tem perfil de estar participando da política com qualidade. Inclusive procuramos pessoas que já foram vereadoras aqui no município. Tem várias pessoas que têm os nomes postos hoje, não é? Que no momento certo serão colocadas aí, cada pessoa dentro da sua estratégia, dentro da sua individualidade, que vai fazer isso, não é? Vai declarar. Com certeza nós teremos um número necessário, né, que de mulheres, um número suficiente para que a gente possa cumprir, mas acredito eu que nós ultrapassaremos esse número de candidatas, pelo menos em se tratando dos nossos partidos, dos quatro partidos que citei agora há pouco ali, aqui, né? Nós temos, como disse, quase 70 candidatos e candidatas, entre candidatos e candidatas, chegando a um pouco mais de 70, deixa eu ver, um pouco mais de 70, melhor dizendo, e dentre eles tem várias, dentre esses candidatos, tem várias mulheres. Então, nós nos preocupamos, sim, com isso. Eu acho, sim, também, que a Câmara precisa de uma representante ou de representantes mulheres mesmo. A gente sente essa falta, por isso que nós buscamos incentivar que essas pessoas até o dia 4 de abril passado se filiassem. Quanto à questão dos professores, do piso salarial, só queria dizer que eu nunca estive em cima do muro com relação a isso, não é? É importante dizer que todos os professores no município de Afogados recebem o piso salarial, né? Eu não sei por que essa questão é tão debatida. Com relação ao plano de carreira, né? Esse plus, esse aumento que é tão cobrado, já foi encaminhado o prefeito, né? Já encaminhou para a Câmara Municipal, né? A Câmara não votou, porque o tribunal, né, diante desse momento de pandemia, o tribunal barrou essa votação. Então, nós não estamos em cima do muro, nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores, né, através do seu presidente Igor Mariano. Temos debatido constantemente. A gestão em nenhum momento se furtou de discutir isso com os professores. Tivemos algumas reuniões, né, tanto com o prefeito Patriota, com a comissão, como também com o presidente, né, o Igor, que também sentou em vários momentos, discutiu com os professores, trouxe para a gestão essa discussão, e aí nós encaminhamos como disse, para a Câmara, mas o tribunal acabou barrando essa votação, que acredito eu que logo após a pandemia esse assunto volte novamente à pauta na Câmara de Vereadores.
Bom, então vamos lá, mais perguntas aqui. Sandrinho, bom dia. É notório que a gestão abriu espaço para as mulheres, porém vimos que há muito pouco para se comemorar. Além das políticas... Aliás, perdão, vamos lá. É notório que a gestão abriu espaço para as mulheres, porém vimos que ainda há muito para se conquistar. Uhum. Além das políticas públicas já existentes, o que podemos esperar em uma nova gestão? É importante ampliar o olhar para, que as mulher... para o que as mulheres almejam, abrindo o leque de oportunidades além do que já é necessário e obrigatório. Educação, saúde e proteção. Essa pergunta é da Gal Mariano.
Isso, importante. Uma mulher de qualidade fazendo essa colocação, a nossa querida Gal Mariano, que figura também entre as possíveis, né, candidatas que estão com o nome como pré-candidata. E é muito importante, sim, essa participação. Nunca duvidamos da força, da inteligência e da capacidade das mulheres de maneira nenhuma. Isso aí é um fato. A Gal me conhece muito bem com relação a isso. Por isso que eu falei anteriormente que nós incentivamos, né, várias pessoas a se filiarem. Isso é uma provocação constante também do prefeito Patriota, sempre que ele visualiza, enxerga um quadro, uma mulher com esse potencial, ele sempre tem incentivado, assim como eu, assim como a Frente Popular como um todo, a gente tem incentivado, porque é sim necessário ter naquela casa representantes femininas, sim, é uma sensibilidade diferente, é um olhar diferente, e é muito importante. Acredito eu que nós teremos algumas novidades, viu, nessa eleição futura com relação às mulheres. São várias candidatas, como disse, eu não vou querer citar nomes, pré-candidatos, eu não vou querer citar nomes aqui, porque eu não tenho anotado e são muitas, aí eu não posso esquecer ninguém.
Bom, aqui pergunta do Hélio, do Hélio Alves, o Hélio dos Importados. Eles queriam saber do Sandrinho, Emídio e Clóvis Lira criticaram muito o ex-prefeito Otônio, também Patriota, mas tiveram respeito com seu nome, né? Inclusive no domingo, a última mensagem que o Emídio trocou comigo foi brincando com a nota que eu coloquei na coluna, perguntando como é que o PT ia se virar no discurso de dizer que a Frente Popular não presta, mas que seu candidato é uma pessoa honrada e tal. Ele pergunta se isso não abre uma janela para atrair o PT para esse palanque.
Isso, né? Inclusive, nós iniciamos essa discussão com o PT, né? Tivemos algumas reuniões, ele tem uma certa resistência, o Partido dos Trabalhadores tem uma certa resistência com algumas posições, né, nossas, e assim, isso, como eu disse, é natural, da política, muito, muito natural. O Partido dos Trabalhadores tem também, claro, um serviço prestado ao país, e por que não dizer aqui Afogados, é um partido que já teve um peso maior, né, já teve representantes na Câmara Municipal, não é assim, muito, de uma participação muito boa, uma participação muito efetiva. E claro que essa história nos fez procurar o Partido dos Trabalhadores para que a gente pudesse unir forças. E esse convite, né, ele se mantém aberto, e ao mesmo tempo temos o respeito, né, pela decisão do partido. Nós vivemos numa democracia e é importante, Nil, separar as coisas. Eu acho que eu ouvi grande parte do debate quando o Clóvis Lira e o nosso amigo Emílio estavam aqui, eu vi uma parte do debate. Fiquei muito feliz com a posição deles com relação ao meu nome, com relação à minha pessoa, o cuidado de falar, porque isso já demonstra o respeito. Eu acho que a política a gente faz num debate de ideias, não é com a questão pessoal, personificando de maneira nenhuma. Então, eu acho que Afogados tem uma possibilidade de ter aí uma grande eleição, com debates propositivos, né, mostrando propostas, dizendo como é que vai fazer, como é que vai realizar. Eu acho que a gente tem essa um pouco da vantagem, porque de vantagem, né, uma vantagem considerável, melhor dizendo, porque a gente está dentro da gestão e a gente sabe o que pode e o que não pode fazer. Às vezes os sonhos são imensos, mas quando vai para a prática existe um número de dificuldades, de forças contrárias inacreditáveis, que só quem está dentro da gestão pode perceber e pode conhecer, né? E essa experiência os companheiros ainda não tiveram, que é natural, né, claro. Então, eu acredito que nós teremos um grande debate. E aí eu fico, viu, Nil, muito, muito feliz com isso, por esse respeito, e quero dizer também que ele é recíproco, sabe? Ele é recíproco. Eu acho que a gente não pode fazer mais, não tem mais ambiente, na política de Afogados, para a gente fazer uma política miúda de maneira nenhuma. Acho que a gente tem que pensar em propostas, discuti-las e buscar pô-las em prática.
Tem mais de uma pergunta aqui sobre concurso público e também sobre o Jefferson Almeida, do Afogados Conectado, pergunta sobre recontratação, por exemplo, dos professores. Eu tenho acompanhado, de vez em quando aparece esse debate nas redes sociais aí sobre essa necessidade, a situação dos professores que estavam contratados, né? E todos que eram contratados ficaram como prestadores de serviço desde 2016, quer saber sua visão sobre isso, e mais de uma pergunta aqui sobre concurso, do Jefferson e do Gudi Anderson, querendo saber se tem previsão de concurso.
Rapaz, engraçado, hoje pela manhã eu estava na casa do prefeito, a gente estava discutindo, né, a minha vinda para aqui, e ele lembrando, né, a questão do concurso público, onde nós já tínhamos elaborado, né, esse concurso ia ser em prática agora, nesse segundo semestre. A gente estava com tudo praticamente organizado, já tendo discutido com a nossa secretária da Educação Velha, com o secretário Arthur, onde a gente ia estar fazendo esse concurso esse ano. Mas, infelizmente, fomos surpreendidos aí com a pandemia. E isso é um assunto que está na nossa pauta, e que se esse concurso não acontecer ainda esse ano, né, a gente não sabe o que é que vai... se a pandemia vai continuar se impondo, a gente tem esse compromisso, né, de fazer um concurso, se Deus quiser, a gente sendo candidato na nossa gestão futura. Relembrando e enfatizando isso, o concurso já estava bem encaminhado para acontecer esse ano. Com relação aos contratos, né, também era um intuito e um desejo nosso, vamos ver aí como é que a economia se comporta pós-pandemia. Inclusive, até iniciamos em algumas áreas a recontratação, mas, infelizmente, chegou essa pandemia que acabou modificando todo o rumo que a gente tinha administrativo, todas as nossas estratégias que nós tínhamos, isso em todas as áreas do nosso governo.
Bom, vamos lá. Quem mais aqui quer perguntar? São muitas perguntas, muitas observações, as mais variadas. O Marconi da Ótica está querendo saber se está havendo alguma discussão sobre liberação de óticas para o serviço essencial.
Não, sim. Inclusive, ontem houve uma reunião, né? Alguns proprietários participaram com o Dr. Lúcio, representando o Ministério Público, e o nosso secretário de Saúde, Arthur Amorim, né, onde foi colocada essa questão. E foi dito, né, o Arthur disse lá, sendo orientado pelo prefeito e pelo vice-prefeito, de que nós tínhamos até o interesse de reabrir as óticas, mas que a gente não podia ir de encontro ao decreto do governador. Um exemplo, Nil, aqui da nossa região, foi que em Serra Talhada, o prefeito Luciano Duque abriu as óticas e um dia depois foi pedido para fechar, porque estava indo de encontro ao decreto do governador. Então a gente não pode fazer isso para a gente ser desmoralizado, até porque a gente faria isso já ciente do que aconteceu no município aqui próximo. Então, como eu disse, algumas coisas nós temos as nossas opiniões, mas nós precisamos seguir integralmente o decreto do governador, somos aliados, vimos e enxergamos a necessidade, né? Ele tem estudo, ele está sendo orientado pelos profissionais da área de saúde, pelas autoridades sanitárias, e aí eles têm muito mais propriedade, né, do que eu, por exemplo, que não faço parte. Então a gente pretende seguir essa orientação das autoridades sanitárias, né, para tentar evitar aglomeração, de modo geral. Agora, como disse, Serra abriu e foi colocado para fechar. Tínhamos até esse interesse, mas esse exemplo de Serra fez com que a gente recuasse.
Antônio dos Anjos Oviola está desejando boa sorte e recuperação ao Emídio e parabeniza Sandrinho pelo trabalho e pergunta se o que pensa, se há uma perspectiva de num projeto futuro voltar a ter orçamento participativo em Afogados junto às comunidades e uma biblioteca pública adequada. Ele disse que a nossa não é ideal.
Um abraço, né, para o meu amigo Viola, e também escritor, poeta, né, do Sindicato dos Trabalhadores, um militante de alto gabarito. Querido Viola, sim, temos esse interesse dessa discussão, ela vinha se dando, como você bem sabe, né, a gente, como falei sempre, a gente costuma fazer um governo de escuta, ouvindo o povo, ouvindo a população, porque assim a gente erra menos, porque a gente monta as nossas estratégias de governança em sintonia com o povo, que é para quem a gente trabalha. Nós somos funcionários da população, então isso é de praxe, isso é importantíssimo. Quanto à questão da biblioteca, né? Eu como escritor, claro que eu queria que a cidade de Afogados tivesse uma biblioteca ainda melhor, ainda maior, mas aí nós temos uma dificuldade com relação a recursos, com relação a espaços, né? Temos pensado nisso também, melhoramos consideravelmente a nossa biblioteca, tanto com relação à aquisição do acervo, como também das atividades que são exercidas lá. Né? Inclusive a biblioteca hoje, em vários momentos, é aberta de manhã, à tarde e à noite. Tem ar-condicionado, que não tinha, foi colocado agora na nossa gestão para uma maior comodidade e concentração na leitura. E várias atividades estão sendo realizadas lá na biblioteca pública. Se temos que melhorar, sim, claro, sempre temos. Às vezes acabamos esbarrando na falta de recursos, na falta de espaços. Mas, como disse, estamos abertos a sugestões e a parceria, assim como a Academia de Letras, Viola aqui em Afogados, tem sido parceira do governo municipal na formação, né? Eu tenho uma frase de Monteiro Lobato que eu gosto muito, que um país se faz de homens e de livros, né? Então eu também sou um apaixonado pelos livros e tenho esse mesmo carinho que o companheiro Viola tem pela nossa biblioteca pública.
Eu vou fechar intencionalmente nosso debate com a pergunta de Toninho da Ponte. Diga, Toninho.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Alexandre, vice-prefeito de Afogados em Gazeiras, e aos ouvintes da Rádio Pajéu. Sandrinho, você puder responder a minha pergunta, responda aí, por favor. Antes do liamento de Totonho chegar a Patriota e a você aí da Frente Popular, tinha um pré-candidato a vice, sempre estava nos seus lados, nas fotos aí dos blogs, que seja em época de festa de carnaval, ele estava sempre ao seu lado. Em comemoração aí, inauguração, o Igor Mariano sempre estava ao seu lado. Vocês aí sempre estavam mostrando foto nos blogs, junto e unido, você e o Igor. E ele estava cobiçado para ser seu vice nessa eleição de 2020 pela Frente Popular. Agora, com esse alinhamento de Totonho de novo com vocês da frente, como é que fica a situação do Igor Mariano aí, Sandrinho?
Primeiro, Toninho, gostaria de agradecer verdadeiramente a sua pergunta. Queria até abrir um parênteses aqui, viu, Nil, que o Toninho é uma pessoa que não teve tantas oportunidades. Estive conversando com ele esse tempo, mas é um camarada que é muito inteligente, que está integrado na política de uma forma assim, intensa, permanente, e é impressionante como ele consegue fazer isso, mas e sempre muito bem atualizado também. Então, o Toninho da Ponte é uma pessoa que tem a minha inteira admiração. Um abraço, Toninho, querido, muito obrigado pela pergunta. Quanto à questão do nosso amigo Igor, eu não gostaria de dizer a você que ele esteve junto comigo em vários momentos, como você disse, inauguração, no carnaval, em vários momentos, e ele continua unido comigo em todos os momentos. Ele ainda faz parte da Frente Popular e, se Deus quiser, continuará fazendo parte da Frente Popular. Está aí com o nome colocado e posto à discussão, que é natural, como diz, que faz parte do processo democrático. É um jovem que tem muita qualidade, que tem um futuro promissor pela frente e que tem contribuído, né? Igor tem... Nós conversamos praticamente todos os dias, né? Nos tornamos amigos. Eu frequento a casa dele, ele frequenta a minha casa. Praticamente todos os dias nós temos conversado, e é um cara que adquiriu uma maturidade muito grande nesses últimos anos e que tem contribuído com a Frente Popular. Ele sempre disse que está para ajudar, que não está para ser empecilho de maneira nenhuma. Vejo e sinto muita verdade, né? Porque isso também faz parte da sua conduta como homem, como político. E estamos aí no processo de discussão, como outros nomes que nós temos também, que estão aí nesse processo de discussão e que têm participado dos nossos eventos. Igor participou um pouco mais, porque ele criou uma estratégia e foi seguindo aquela estratégia dele, o que é natural e que sempre foi bem-vindo ao meu lado, porque ele sempre contribuiu, nunca me atrapalhou em nada. O Igor Mariano sempre ajudou nessa construção, inclusive compreendendo essa união, sabendo de que essa união ela é importante para Afogados, sabendo que a gente teria um pleito extremamente acirrado contra o ex-prefeito Totonho, e que seria uma coisa assim, digamos, não tão fácil, né, da gente lidar. E hoje a gente tem essa união como ponto crucial, como ponto fundamental. A população, de modo geral, costuma dizer que os políticos só vivem brigando, os políticos só pensam em si, estão brigando por espaço. E aí, quando se unem, também vem as críticas, aí às vezes você não consegue entender muito bem isso. Quando está separado, estão brigando direto, nunca se une, e quando se une, tem as críticas, mas é natural, isso faz parte da compreensão de cada um. E para fechar essa parte, como disse, e tem contribuído, inclusive conversei com ele antes de ontem, mais uma vez, ele dando sugestões a respeito de várias áreas do nosso governo, e assim tem sido. É um grande presidente, tem estreitado cada vez mais os laços da Câmara Municipal com a nossa gestão. E não é um presidente que vive balançando a cabeça sempre positivamente para o governo, não. Quando é preciso dar não, ele também sabe dizer não, ele também questiona, ele também quer procurar saber o porquê que aquele projeto de lei está indo para a Câmara. E a gente debate, a gente discute conjuntamente. Então, aproveito aqui para mandar um abraço para o meu amigo Igor Mariani, assim também como para você, Toninho. Um abraço, querido.
Alessandro Palmeira, quero agradecer sua participação no nosso debate. A gente continua conversando. Muito obrigado.
Muito obrigado, Nil, pelo espaço. Gostaria de dizer que estamos sempre à disposição dessa querida Rádio Pajeú. Um abraço a todos. Que Deus nos dê força. Sempre tenho pedido também muita saúde. Que Deus dê muita saúde ao nosso prefeito patriota, para ele continuar nessa empreitada aí, que é uma pessoa que a gente gosta muito e que Afogados da Engazeira precisa muito dela. Então, um abraço a todos vocês, tenham um bom dia e vamos à luta.
Final do debate de hoje.